A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Sempre é muito bom ter esse momento junto com você para aprendermos a palavra de Deus. E ele que está sempre comigo, meu amigo e professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Satisfação estarmos novamente aqui com o nosso ouvinte. Eu espero que o nosso ouvinte hoje bombardeie de perguntas aqui a rádio para que nós possamos aí responder as suas perguntas. Obviamente, não responderemos todas, mas quanto mais perguntas você envia, maior é a possibilidade de pescarmos a sua pergunta.
Mas não é só isso de pescar a pergunta, não. Vamos ver se a gente consegue derrubar esse homem aqui. O objetivo do programa sempre foi esse, Na Mira da Verdade. Vamos ver se ele sabe tudo mesmo e responde tudo. Mas eu não consegui ainda. Você tem que mandar uma boa pergunta aí para ver se a gente consegue deixar ele sem resposta. E ele vai ter que estudar mais para trazer a resposta no outro dia. Então, prepare uma boa pergunta aí e vamos colocá-lo na mira da verdade, tá bom? Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Você manda, eu recebo aqui na hora e nós vamos colocando a sua pergunta na mira, tá bom? Para começar, já chegou uma pergunta aqui da Késia. Olha aqui, alguém já conhece o programa, já vai mandando perguntas antecipadas. É muito bom você mandar já suas perguntas antecipadamente, até se você conseguir. Você que chegou agora no rádio aí, agora você já está sabendo qual é o número. Já salva aí no seu telefone esse nosso WhatsApp para você participar sempre aqui do programa Na Mira da Verdade, tá bom? A Késia, a pergunta dela está baseada em Gênesis 1, verso 26, que ela diz assim, lá diz assim, né? Deus diz: façamos o homem a nossa imagem. E a Késia quer saber o que quer dizer a nossa imagem e a quem mais ele se refere.
Nós cremos que esse texto, mesmo que indiretamente, amiga ouvinte, está falando da Trindade, né? Alguns creem que Deus fala no plural simplesmente para reforçar a sua majestade, mas eu particularmente não creio nisso, né? Quando diz façamos o homem a nossa imagem, Deus está falando assim com outra pessoa, pelo menos mais uma. E nós cremos ser, obviamente, além de Jesus, o Espírito Santo. Então, eu vou pedir, sugerir para você que compare esse texto, por exemplo, com João 1:1-3. Lá diz assim que, no princípio era o Verbo, Jesus é chamado de Verbo porque é o agente ativo da criação. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o verso 3 diz assim, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, além de Deus Pai estar presente na criação, Jesus Cristo esteve presente na criação, de acordo com esse texto. E tem um outro texto, que eu creio que é o Salmo 104. Vamos ver aqui. Não é o Salmo 104, é um outro Salmo. Talvez esteja no Salmo 104, que diz assim, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então nós percebemos que a Trindade estava presente na criação. Lembre-se também do verso 2 de Gênesis, né? Quando tudo era um caos, diz assim, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então o Espírito já estava presente na criação. João 1:3 fala que Jesus estava presente e a Bíblia fala, obviamente, que o Pai participou da criação. Então isso aí no plural para nós, para a maioria dos que estudam a Bíblia, indica a doutrina da Trindade.
Agora, professor, quando fala ali a questão a nossa imagem, o que quer dizer essa palavra imagem? Isso é, essa imagem tem alguma coisa a ver com a maneira física, né? A imagem física de Deus?
É mais improvável. O mais provável no contexto que a imagem de Deus seja o seguinte. Assim como Deus tem o domínio sobre o universo, ele deu o domínio do planeta Terra para o ser humano. Então, ser a imagem e semelhança de Deus é ter domínio, né? Pode se referir a uma questão física? No aspecto pessoal, sim. Mas não temos como dizer de que forma realmente Deus é, né? Então, a imagem está mais associado à possuir domínio, autoridade.
Ok, muito bem. A próxima pergunta. Nossa, tá chegando um monte de pergunta aqui. A gente até vai subindo e não consegue parar a pergunta. Deixa eu ver se eu, a pergunta que eu tinha separado aqui, ela subiu. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Bom, a pergunta é da Fátima. A Fátima, ela é de Juatuba, Minas Gerais. E a pergunta da Fátima é a seguinte. Professor, eu tenho uma dúvida que me incomoda muito. Aprendi que as proibições de Deus quanto aos alimentos são para o nosso bem, para a nossa saúde. Mas em Deuteronômio 14, 21, Deus fala para o povo não comer animal encontrado morto, mas pode dar ou vender esses animais encontrados mortos para um estrangeiro, por exemplo. Professor Leandro, Deus se preocupava só com a saúde dos hebreus? Por que deixar os hebreus vender para outras pessoas algo que não era bom para eles? E outra coisa, esse texto dá margem, por exemplo, para cristãos venderem cigarros, bebidas alcoólicas, porque pelo princípio apresentado aí, podemos vender, só não podemos fazer uso. É isso mesmo, professor?
De forma alguma, amigo ouvinte. Tem até uma maldição em Abacuque 2,15 para quem vende bebida alcoólica. Diz assim, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Então você foi longe demais aqui na sua imaginação.
Não, mas ela diz ainda no final assim, ó, eu não concordo com isso.
Ah,
então só quero saber o que responder para quem me coloca essa dúvida.
Então quem colocou essa dúvida foi longe demais na sua imaginação, né? O texto não fala disso. E outro detalhe, quando Deus permitiu a venda de algum animal para um estrangeiro, não é que Deus não se preocupava com a saúde dele, é que Deus, de uma forma... Tinha que ensinar a Israel que Deus chamou Israel para ser um povo especial, um povo santo. E para eles entenderem isso, Deus tinha que se utilizar de algumas formas, de algumas lições, né? Então, naquela época, dificilmente um animal morreria por doença, simplesmente, né? Então, o que acontece? Diz que esse animal que morresse por si só... Poderia ser, aqui diz o texto, poderá dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Então é por isso, Deus queria dar aqui uma lição de santidade. Não que aquele animal ia fazer mal para o estrangeiro, nada disso. Mas Deus queria mostrar o seguinte, ó, o povo de Israel é chamado para ser santo. E aí o estrangeiro iria aprender isso. O estrangeiro também iria aprender que ao ele se converter ao Deus vivo, ele ia fazer parte de um povo santo. E ele não ia mais poder comer esse tipo de carne de animal que morria por si mesmo. Então, em resumo, seria isso e dizer, com base nesse texto, né, que se pode vender cigarro, álcool, a pessoa que lhe disse isso, minha irmã, foi muito longe na imaginação. Né? A Bíblia diz em Mateus 7,12 o seguinte, que o resumo de toda a Bíblia é o que você quer que os outros façam para você, você faça para os outros. Então, assim como eu não quero que vendam uma bebida e um cigarro para um filho meu, eu não vou vender bebida e cigarro para o filho dos outros. Então, esse é o resumo de toda a Bíblia. A pessoa que não segue isso, ela não segue a Bíblia.
Ok, muito bem. A próxima pergunta, quem mandou foi o Lúcio, de Belo Horizonte. E a pergunta do Lúcio é a seguinte, professor. Quando Caim matou Abel, ele ficou errante e teve medo de ser morto. Naquela época, já existiam outras pessoas no mundo? Como se deu o segmento de outras pessoas depois de Adão e Eva saírem do Éden?
Gênesis 5, verso 4, responde a sua pergunta. Diz assim, ó, depois que gerou a Sete, que foi o terceiro filho, né, de Adão e Eva, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então é óbvio que Caim teve medo de ser morto. Ele poderia ser morto pelo pai e por irmãos que viessem a nascer depois e como vieram a nascer. Tanto que ele teve uma esposa que foi uma irmã, uma sobrinha. E tenha em mente uma coisa, amigo ouvinte. Deus não protegeu Caim simplesmente porque Deus quis proteger um assassino. Né? Deus protegeu foi Adão e Eva. Porque de acordo com a lei, né, o assassino tem que ser morto. Só que na época existiam só Adão e Eva. Quem é que ia ter que matar Caim? Adão ou Eva. Então, imagine a dor causado em Adão perder um filho e ter que matar o outro. Então Deus protegeu, entre aspas, Caim, foi para poupar Adão e Eva. E aí colocou um sinal para que os irmãos dele futuramente também não matassem.
E quando a Bíblia fala ali que ele fugiu e tal, é porque já está falando de muito tempo depois daquela situação ali, não é?
Pode ser também. E ele teve tempo. Aqui, pelo tempo de Adão, vivendo 900 e poucos anos, né?
Uhum.
Nasceram muitos filhos e filhas. Então ele teve realmente como... E teria como ser morto. Porque os irmãos, né, que... atingisse uma certa idade, ficariam sabendo do homicídio.
E entendesse o que ele tinha feito.
Exatamente.
Com o próprio irmão.
Com o próprio irmão, né? Então, mas infelizmente, quando diz ali o texto, também Caim ficou errante pela terra. Infelizmente, Caim estava sempre fugindo da presença de Deus. Nunca mais quis nada com Deus, Caim. Por isso que a geração dele foi toda perversa. Toda a geração dele foi ímpia.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui, anônima, que a gente vai colocar aqui para tentar ajudar esse jovem aqui. Olá, professor, sou batizado na igreja, estou namorando uma menina faz 8 meses, só que há poucos dias eu pequei contra Deus e contra ela. Eu a traí, mesmo eu sendo batizado. Será que Deus me perdoa, professor? E seria necessário passar novamente pelo batismo? A lição dessa semana vem falando sobre o pecado de Davi e tem me tocado muito o coração. Estou muito arrependido do que fiz.
Meu jovem, se você está muito arrependido do que fez, você pode ter certeza do perdão de Deus, tá? 1 João 9 diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Salmo 51 é uma confissão sincera de Davi, né, do erro dele em adulterar com Batseba e ainda mandar matar o marido da mulher para ficar com ela, entendeu? Então, se Deus perdoou Davi, pode saber que ele perdoa também a você. Agora, peça ajuda a ele da seguinte forma: Deus, me fortaleça para que eu não faça mais isso. E se você vier a cair de novo, não desista de Deus. Peça a Deus novamente: Senhor, me fortaleça para que eu não caia mais nisso. Tá? Então pode crer sim no perdão de Deus e lembre que Jesus é o teu mediador no céu, né? 1 João 2, 1 e 2 diz que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então saiba que a presença de Cristo no céu, ela garante o perdão de Deus para você. Tá? Viva em paz, siga adiante, não desanime de seguir a Jesus Cristo.
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha interessante aqui. Olha só, não tem o nome também, é anônima. A pergunta é a seguinte, professor. Bom dia. Sempre que começo a ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, coisas estranhas acontecem comigo. Vejo muitas coisas demoníacas. Eu não tenho medo, mas isso já vem há algum tempo. O que eu faço? Não conheço nenhum psicólogo ou alguém que possa me ajudar. O que é isso que está acontecendo?
Meu irmão, não temos, assim, como dar um diagnóstico a você. Agora, eu posso te ajudar a saber quem pode lhe dar um diagnóstico, tá? Um pastor bem preparado ou um psiquiatra, que é o mais ideal. Mas não pode ser qualquer psiquiatra também. Tem que ser um psiquiatra cristão. Porque senão o cara já vai pensar que você está com delírio religioso. Ele não crê no sobrenatural. Então você tem que falar com um psiquiatra cristão. Você pode estar tendo esquizofrenia. Ou pode ser realmente uma aparição do mal para lhe atrapalhar. Então nós não temos como dar um diagnóstico. Só um pastor bem preparado ou que está avaliando o seu caso de perto, né? Que vai poder ver você, conversar com você, o que está acontecendo, mas mais especificamente um psiquiatra cristão. Seria bom que você procurasse isso rapidamente, porque se for esquizofrenia, meu irmão, uma medicação já vai controlar e você não vai mais ver nada disso. Agora, se não for esquizofrenia, aí o pastor vai entrar em cena para orar a Deus e para que esse tipo de espírito mal não apareça mais diante de você.
Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Professor, você sabe que o texto ali de Lucas, da parábola do rico e Lázaro, traz muita confusão, né? E aqui a pergunta, deixa eu ver de quem é, do Zé Carlos. Ele é de Nova Venécia, Espírito Santo. Ele pergunta o seguinte: professor, o que realmente Jesus queria dizer ou quis dizer contando a história do rico e Lázaro, que tem trazido tantas dúvidas aí para as pessoas? Acho que até é importante a gente falar aqui no rádio por que que se traz dúvidas às pessoas, como ele está dizendo aqui. E realmente a gente sabe que isso tem feito, tem causado algumas dúvidas assim, aos evangélicos.
É porque aqui aparentemente se ensina a imortalidade da alma, né?
Olha, então, aí.
As pessoas veem nesse relato de Jesus um ensinamento de que a alma é imortal, né? Que o bom vai para o céu, para um lugar chamado seio de Abraão, e o mal vai para o inferno. Mas não é isso que Cristo quer ensinar. Cristo aqui, ele faz uso de uma crença popular na época, né? O povo já estava helenizado, influenciado pela cultura grega, e ele decide ensinar uma lição moral. E a lição moral, ela se encontra dos versos 27 ao 31. Então você tem que pensar assim: eu nunca vou interpretar uma parábola prestando atenção no detalhe da parábola. O detalhe é só um enfeite para o enredo, para a história. Por trás de todo esse enredo, de toda essa história, há uma lição moral. E é isso que você deve descobrir. Tá? De acordo com as regras da hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto, é assim que interpreta-se uma parábola. Por exemplo, se você for interpretar essa parábola como literal, você vai ter alguns problemas. O primeiro deles é que o céu e o inferno são vizinhos. Porque ali é dito que o indivíduo que estava no suposto inferno, ele viu, de uma certa distância, Lázaro que estava no céu. Então imagine o céu e o inferno vizinhos. A angústia que seria viver no céu. Outra coisa, Cristo não coloca nessa parábola, já para não dar a entender a crença na imortalidade da alma, ele não coloca um espírito no inferno, um espírito no céu, ele coloca corpos, pessoas com corpos. Tanto que o rico que está no céu pede que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a língua dele. Então, um espírito não tem língua. Então veja, Cristo pega uma história popular, não coloca o elemento da alma imortal aqui, coloca corpos. E qual é a lição que ele quer ensinar? Era a conclusão dos versos 27 a 31, que diz assim: então replicou o rico no inferno, né? Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão. Agora olha a lição, ó. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém do dentre os mortos. Então aqui está um ensinamento. Cristo quis ensinar com essa parábola que a salvação é em vida e que o indivíduo tem que aceitar a lei de Moisés e os profetas. Só isso.
Tá vendo aí? Muito bom. Mais uma perguntinha aqui. Deixa eu colocar essa pergunta aqui, deixa eu ver. Olha só, esse assunto está chegando bastante aqui hoje, hein? E é um assunto que sempre, sempre, sempre acaba aparecendo na mira da verdade, que tem a ver com a carne de porco, com as carnes imundas. E a gente sempre coloca aqui, porque tem muita gente que tem dúvida e a gente precisa tentar esclarecer à luz da Bíblia, tá? A pergunta, deixa eu ver se tem o nome da pessoa, da Tatiane. A Tatiane gostaria de saber o seguinte, professor: como posso explicar que a carne de porco continua sendo impura? O argumento das pessoas é que as ordenanças de Levíticos foram todas abolidas e dizem que se eu não como carne de porco ou camarão, também não devo cortar o cabelo, ou os homens não devem cortar a barba, fazer a barba, porque em Levíticos também diz isso. Como argumentar? E uma outra pergunta aqui também, falando sobre isso, sobre a carne de porco, onde ele falava, deixa eu ver aqui, quando Pedro falava lá em Atos 10, 14, que não comeu os animais, só que lá em Atos 10, 15, fala que Deus já purificou os animais. Explique também isso.
Nós vamos então para duas questões longas e vamos seguir adiante. Veja, primeiramente, nessa semana passada eu respondi a um pastor pastor evangélico, muito simpático, por sinal, chamado Antônio Júnior, né? Ele disse que comer carne de porco não é pecado, e eu dei 7 razões para crermos que é pecado. Então, a primeira razão, ele alegou que comer carne de porco tem a ver com uma lei cerimonial. Então, como a lei cerimonial não está mais em uso, então não precisaríamos nos preocuparmos com esse tipo de ensinamento. Só que ele está equivocado, porque carne de porco não tem a ver com lei cerimonial, tem a ver com lei de saúde. É diferente. O que é uma lei cerimonial? É uma lei que aponta, por meio dos seus rituais, que aponta para Cristo. Então, todo o ritual do santuário, o cordeiro sacrificado, o sacerdote, a figura do sumo sacerdote, isso era um ritual cerimonial que apontava para Cristo. A carne de porco não tem nada a ver com cerimonialismo. Não tem nada ali na carne de porco que aponte para o sacrifício de Cristo. Então, a carne de porco é uma lei de saúde. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia diz que Deus se irrita com quem come carne de porco. E aí eu pergunto, como que Deus pode se irritar com algo que é simplesmente cerimonial e que não vale mais? Não tem lógica, só se Deus é um ser estourado que fica bravo por qualquer coisa. E não é assim. Isaías 65, versos 3 e 4, é muito claro em dizer o seguinte: povo que de contínuo me irrita abertamente. O que eles faziam? Vamos ver. Para irritar a Deus. Sacrificando em jardins e queimando incenso em altares de tijolos, ou seja, idolatria, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, ou seja, espiritismo, que come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Então, 3 coisas irritavam a Deus e o povo fazia: idolatria, espiritismo e comer carne de porco. E aí eu lhe pergunto, amigo ouvinte, por que uma coisa irritava a Deus no passado e não irrita mais hoje? Deus muda nos seus princípios e conceitos? Ele não muda. Ele só muda na forma de tratar o pecador, mas os seus princípios e conceitos são os mesmos. Tá? Então esse é um ponto. Agora sobre Atos 10, vou tentar resumir. Atos 10, você sabe que lá fala-se de uma visão do lençol zoológico em que Pedro, perto do meio-dia, está com fome e ele recebe uma visão. E nesta visão é baixado um lençol sobre 4 pontas cheios de animais, inclusive répteis, viu? E aí é dito para Pedro o seguinte: Pedro, mata e come. E ele fala assim: não, senhor, jamais comi coisa comum ou imunda. Preste atenção nesse detalhe. Isso que aconteceu com Pedro foi aproximadamente entre 40 e 41 depois de Cristo. O que isso indica? Que 40 anos após a cruz, os judeus cristãos continuavam não comendo carne de porco.
E não é uma coisa só lá do Velho Testamento, né?
Não, tá aqui no Novo. Então veja, uma coisa importante isso. Mas daí alguém vai alegar: ah, mas no verso 15 Deus falou assim: o que Deus purificou não consideres incomum.
Ou impuro.
Ou impuro. Mas aí você tem que entender uma coisa. O que que Deus está se referindo aqui? Ele está se referindo a carnes imundas ou a outra coisa? Né? Se você ler o capítulo 10 e 11, que eu não vou fazer agora, vou ler aqui só o 28 para você.
Do verso do capítulo 10.
Do capítulo 10. Quando Pedro chega até um grupo de gentios, ele diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de uma outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem, não diz a nenhum porco, a nenhum homem considerasse comum ou imundo. O problema em Atos 10 não tem nada a ver com carnes imundas. Os judeus julgavam os gentios como, chamavam até de cães, e os julgavam impuros, e eles não tinham contato com essa gente. E através dessa visão, quando Deus diz mata e come, Deus está dizendo o seguinte: ó, vá e prega o evangelho para Cornélio e os demais de sua casa, não considere essas pessoas impuras, porque eu as purifiquei, né, pelo meu sangue, tá? Então leia também o capítulo 11 de Atos 10. Você vai ver ali a igreja cristã meio que reclamando de Pedro, né, de ter batizado gentios. E aí você vê um esclarecimento maior de Pedro dando as razões para fazer isso. Esses textos que as pessoas usam a favor, entre aspas, da carne de porco, são todos descontextualizados, pode ter certeza.
Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui, essa é uma pergunta atual, que a turma aí está preocupada, né? Vamos lá. Professor Leandro Quadros, sou muito fã de vocês, você e o Tito também, um abraço a vocês. Obrigado a você também, viu? Não quero me identificar, mas quero perguntar sobre a vacina do coronavírus. Muitos falam que não devemos tomar porque ali está o chip. Mas muitos estão tomando. O que faço? Devo ou não devo tomar? Já vi muitas fotos no Face de pessoas que conheço, inclusive adventistas, que tomam. O que eu devo fazer? Essa pergunta você vai ter a resposta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já.
Na mira da verdade. Na mira da verdade.
Já estamos de volta ao vivo, são 11 horas e 34 minutos. E a pergunta que ficou aí para o intervalo é essa questão da vacina do coronavírus. Muitos falam que não devemos tomar porque ali está o chip. Mas muitos estão tomando. E o que eu faço? Devo ou não devo tomar? Essa é a pergunta. Ah, ele não quis se identificar aqui. Como é que é, professor? Como é que tá? Você já tomou sua vacina, professor?
Tomei e vou tomar a segunda dose em setembro com muito orgulho.
E se vier a terceira dose, também tome essa
bomba. Se tiver a terceira, tomo, não tem problema nenhum.
Mas é isso mesmo.
O amigo ouvinte tem que ter cuidado com esses fanáticos que falam sem saber o que estão dizendo. A marca da besta não tem nada a ver com microchip. Tá? Quem estuda Apocalipse 13 sabe que a marca da besta será um sinal que vai evidenciar a rebeldia do ser humano contra a lei de Deus, Deus como Criador. Quando a Bíblia fala em colocar uma marca sobre a mão ou sobre a fronte, isso não tem nada a ver com microchip. Você tem que deixar que a Bíblia explique o assunto para você. E colocar a marca na mão ou na fronte, na Bíblia, é a pessoa aceitar a palavra da besta ou a palavra de Deus e refletir também o caráter. Em Apocalipse 22, é dito que os justos terão o nome de Deus e do Cordeiro na testa. Quer dizer que Deus vai tatuar na testa o nome? Não. Eles vão refletir no caráter, o caráter de Deus. Quem tiver a marca da besta vai refletir o caráter rebelde da besta. Então, amigo ouvinte, não tem nada a ver com microchip. As pessoas perdem tempo falando bobagem porque não estudam o Apocalipse corretamente, estudam de qualquer jeito, né? Então, a recomendação é faça sim a sua vacina. 1 Timóteo 5,23 diz que Deus não é contra a utilização de nenhum recurso científico. Quando Timóteo estava doente e Paulo tinha o dom de cura, Paulo disse para Timóteo usar o recurso medicinal da época para resolver o seu problema de estômago. Então não fique, amigo ouvinte, com essa... dando opinião, dando margem para isso. E até porque nem existe viabilidade ainda de um chip passar pela agulha de uma seringa. A pessoa tem que viajar muito na maionese para ver um negócio desse. Você sabe que muitos aí, essas teorias de conspiração, né? Essas teorias conspiracionistas... acabam dizendo que tem elementos nesse elixir, nesse líquido que é colocado dentro da gente, que tem algum poder de controlar o nosso DNA.
Ah, que coisa fantástica, eles sabem demais. Nossa mola, olha, eu fiquei impressionado com o conhecimento científico
elementos
que eles têm.
Transmissores que podem ter alguém
mesmo.
Controlar o DNA.
Nossa, eu fiquei tão medo agora que eu vou fazer uma segunda vacina. Tanto medo que eu fiquei agora.
Gente, isso é uma bobeira. Não vamos dar ouvidos a isso. Logicamente que as vacinas, elas ainda estão em processo de ter a sua total eficiência. Isso é natural. Nós tivemos que correr com uma vacina para que pudesse atender uma pandemia mundial. E ela vai ser evoluída
vida, com certeza. Pode acontecer até que a gente tenha que tomar ela anualmente com uma vacina da gripe, por exemplo.
Pode acontecer.
Né? Mas isso não quer dizer que esse tipo de vacina tem alguma coisa a ver com problemas proféticos e...
Isso aí é uma estratégia do diabo para desviar a atenção das pessoas
com
daquilo
certeza,
que é importante.
Com certeza. O que a gente tem que estar atento é com estudar a palavra de Deus, né? E estarmos preparados hoje para o que acontecer com a gente. Muito bem. A próxima pergunta aí é da Esther. A Esther, ela faz a seguinte questão, professor. Eu gostaria de saber se é verdade que a pessoa que sai da igreja, que conhece a palavra de Deus, não tem mais chance de se arrepender. Somente quem não conhece a palavra de Deus, que aí sim pode se converter. Preciso muito saber dessa questão. É isso mesmo. A Bíblia fala alguma coisa que uma vez que eu me converti na verdade e depois abandonei, quer dizer que eu nunca mais vou voltar? Eu não posso me converter novamente?
Isso não é verdade, amigo ouvinte, por alguns motivos.
Eu acho que tem a base de alguns textos aí, né? Pelo menos uma suposta base de um texto, não é, professor?
Tem um texto de Hebreus 6, 4 a 6 que eu vou mencionar depois. Mas vamos ver o caso de Pedro. Pedro traiu Jesus.
Certo.
Pedro não voltou mais para Jesus?
E ele estava perto de Jesus e conhecia.
Ele, além de voltar para Jesus, se tornou o grande apóstolo Pedro. Então, se uma pessoa que erra, abandona Deus, não pode voltar mais, então Pedro nunca teria voltado. Então, primeiramente, isso, por esse fato, isso já seria uma mentira. Outro detalhe, por muitos anos, igrejas cristãs interpretaram errado Hebreus 6, 4 a 6. Porque lá é dito, entre outras palavras, assim, que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, lia-se só até esse verso e já chegava à conclusão. Não, se o indivíduo apostatou, não pode voltar mais, a igreja não aceita mais, ele já está perdido. Mas, graças a Deus, avançando a compreensão de como se estuda o texto bíblico, né, eles puderam perceber que o tipo de apostasia, né, ao qual se refere Hebreus 6, 4 a 6, não é, essa apostasia que alguns saem da igreja e depois retornam. Porque se eles retornam, é porque o Espírito Santo os trouxe. Mas aí entendeu-se que é uma apostasia deliberada de Hebreus 10, 26 em diante, que está no mesmo contexto. E aí diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, o cara quer mesmo, o cara quer desafiar Deus, o cara quer endurecer o coração e pecar contra o Espírito, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, o tipo de apostasia para o qual não há perdão é o pecado deliberado, ou seja, aquele cara que seria a mesma coisa que levantar o punho para o céu e dizer assim, ó, eu rejeito a Deus e pronto. Esse sim, esse está numa situação complicada, porque ele está cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Ele vai chegar um momento em que vai se endurecer tanto que não vai se arrepender mais. Agora, é mentira dizer que uma pessoa que saiu da igreja não pode voltar mais, tanto que Pedro, quando traiu Jesus, abandonou Jesus, ele voltou e se tornou o grande apóstolo Pedro.
Muito bem, mais uns minutinhos a gente consegue responder mais perguntas. Essa aqui também é anônima, porque ela diz o seguinte. Professor, quando eu era mais nova, tive alguns relacionamentos com homens casados. E eu me arrependo de coração demais disso. Só que, infelizmente, não posso voltar ao passado. E vivo me julgando. Não me perdoo. O senhor acha que mesmo... O senhor acha que a mesma coisa irá acontecer comigo? Ou melhor aqui, tá? Deixa eu ver como que ela escreveu aqui. O senhor acha que o mesmo irá acontecer comigo? Vou pagar na mesma moeda com o meu marido? Será que Deus me perdoa por isso?
Minha irmã, se você tem um arrependimento sincero, não há dúvidas que Deus a perdoa. Agora, você tem que estar preparada para uma coisa. Se isso acontecer com você, você não pode pensar que foi Deus que pagou na mesma moeda. Se isso acontecer com você, é porque ninguém está livre disso. Nem você, nem eu e nem ninguém está livre de uma traição. Basta estar vivo para ter a possibilidade disso. Então tire da sua mente essa ideia assim, ó, nossa, se isso acontecer é porque Deus está me pagando na mesma moeda. Não, Deus não faz assim. Isso vai atrapalhar a tua relação com Deus.
O ditado, a que se paga, o que se faz, para Deus não é assim, né?
Não é. Tem algumas coisas, colhemos as consequências nessa vida.
Consequências, com certeza.
Agora outras não. Outras não.
Agora, uma outra coisa muito complicada, professor, a gente percebe aqui na questão dessa pessoa, de que ela não se perdoou. E quando a gente não se perdoa, Deus não pode completar, né, o que ele já esqueceu. Na verdade, você pediu perdão, ele já te perdoou, agora você não está se perdoando. E quando a gente não se perdoa, quem sofre? É a própria pessoa.
É a pessoa que mais sofre. Eu vou ler um texto aqui, irmã, para lhe motivar a você perdoar a si mesma. Tá? Lógico, isso é um processo, pode levar tempo. Às vezes, até uma psicoterapia você terá que fazer, entendeu? Para você poder se perdoar. Mas o Salmo 32,5 eu quero deixar para você, que diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, se Deus perdoou Davi lá no Salmo 51 por ter adulterado, ele perdoa você também com seu coração sincero e arrependido.
Muito, muito bom, professor. Infelizmente, o nosso tempo acabou e eu quero agradecer, nós queremos agradecer a você que fez esse programa acontecer, mandando suas perguntas. Muitas perguntas pra gente, perguntas sobre no nosso WhatsApp, pelas participações. A gente agradece demais. E a gente lembra você o seguinte: você pode fazer um curso bíblico gratuito com a gente. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Lá você vai ver que nós estamos oferecendo o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, esse tempo que nós acreditamos que estamos vivendo. Ou, se você preferir, pode ligar para a gente, 0-12-2127-3121. Você liga e nós temos uma equipe aqui para fazer o seu cadastro e mandar para você sem pagar nada, tá bom? Pode fazer o seu pedido, pode ligar para a gente e você vai ter um curso excelente em mãos para você estudar mais da Palavra de Deus. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser?
Se Deus quiser, estamos aqui. Forte abraço, Deus abençoe, e sempre que o ouvinte tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço, tchau.
Na mira da verdade.